Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida. Sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje queria falar-vos um bocadinho sobre o tema que está na ordem do dia, que é a questão da saúde mental, e queria começar já por esclarecer que não vou abordar a saúde mental numa perspectiva mais emocional, porque obviamente esse não é o meu campo de ação de todo, mas sim gostava de vos falar um bocadinho aqui da questão da saúde mental, de um ponto de vista da alimentação e do estilo de vida, no fundo, de que forma é que aquilo que nós comemos e aquilo que nós fazemos do nosso dia-a-dia realmente pode ter um impacto nesta questão da saúde mental. E este podcast de hoje vai ser baseado num estudo que eu leio e releio inúmeras vezes, pelo professor Fernando Gomes Pinilha. Em Portugal, eu não sei se vocês têm uma ideia, mas as perturbações mentais comuns, como é o caso de perturbações de ansiedade ou depressão, têm uma prevalência anual de cerca de 22,9% e são uma das principais causas de incapacidade para atividade produtiva, como, por exemplo, é o caso do elevado número de baixas ou de reformas antecipadas, por exemplo. Então, simultaneamente, somos, em Portugal, há anos, o maior consumidor europeu de benzodiazepinas, que são aqueles tranquilizantes mais frequentes, ou chamados ansiolíticos, e também um dos países europeus com valores mais relevantes de toma de antidepressivos e de bebidas alcoólicas. Por isso é que eu acho que é também tão importante nós não subestimarmos esta questão da saúde mental e pensarmos um bocadinho mais sobre este assunto e deixarmos de utilizar ou de tapar com areia este tipo de temas, porque realmente são muito, muito importantes e não são manhas nem são manias que as pessoas têm. E tentámos também perceber até que ponto é que, se eu estou a ser acompanhada por um psicoterapeuta, por um médico, por um psicólogo, quem quer que seja mais adequado para o meu tipo de tratamento, porque não tentar também controlar algumas coisas que são mais fáceis de controlar, como aquilo que eu como, o meu estilo de vida, e de que forma é que eu posso fazer isso para realmente melhorar aqui a minha qualidade de saúde mental, digamos assim, o meu humor, vários fatores. Então, nós sabemos que a promoção da saúde mental é uma coisa que é possível, portanto ela está presente desde o início da nossa vida, reflete-se na adaptação e na satisfação com que nós crescemos, com a capacidade de resolver várias adversidades, mas também lá está com a forma como nós nos alimentamos, com a forma como nos exercitamos, com a forma como nos relacionamos, portanto são vários os fatores. E apesar da alimentação ser um tema que normalmente nós associamos mais a um fornecimento de energia, ao fortalecimento do corpo, a ter um corpo mais magro, mais gordo, o que seja, nos últimos anos tem-se estudado muito aqui a relação com a saúde mental, a capacidade de memória, com a concentração, e portanto é muito importante realmente darmos mais atenção aos alimentos que queremos estar a ingerir para a promoção de uma boa saúde mental. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia sabe-se que dietas ricas em gorduras saturadas vão reduzir os substratos moleculares responsáveis pelo processamento cognitivo e, portanto, vão aumentar também o risco de disfunções neurológicas a longo prazo. Isto são coisas que ao longo dos anos se tem vindo a descobrir, mas que parece que só se continua a comunicar que as dietas ricas em gorduras saturadas são mais para a saúde cardiovascular. Não é só isso, não é? Há aqui outros fatores também. E por isso é que o podcast de hoje vai incidir muito sobre este tema. Além disso, os avanços da ciência também têm descoberto algumas coisas assim um bocadinho mais interessantes e um bocadinho mais fora da caixa, como, por exemplo, para terem uma ideia, a zona do cérebro que controla o comportamento alimentar está integrada no centro que controla também a cognição. E isto faz com que, se um animal consumir um alimento que é potencialmente venenoso, ele vai desenvolver uma aversão àquele cheiro e àquele sabor por mecanismos complexos de aprendizagem que envolvem aqui vários centros, portanto o hipotálamo, o hipocampo, as amígdalas, etc. E, portanto, vai, ao longo do tempo, ter aqui uns mecanismos que rapidamente fazem com que aquele animal saiba que aquele é um alimento venenoso. Por outro lado, se ele tiver uma memória agradável com um determinado alimento, ele vai registar isso como uma espécie de recompensa. É por isso que nós sabemos que os animais também são gulosos, não é? E há aquelas histórias mais antigas que se viam, por exemplo, dos ursos irem buscar o mel. São coisas muito pequenas, mas que realmente têm a ver com a ligação entre aquilo que nós comemos e algumas respostas mais cognitivas. Também os estudos paleontológicos têm descoberto aqui algumas coisas interessantes. Portanto, eles têm mostrado relação entre o tamanho do cérebro e os hábitos alimentares e que até pequenas diferenças nos hábitos alimentares realmente podem ter grandes impactos fisiológicos no tamanho do cérebro e até reprodutivos. Portanto, os cérebros maiores são associados ao desenvolvimento de capacidades, por exemplo, de cozinha, o acesso aos alimentos, hábitos de vida mais ativos que envolviam o caminhar ou o andar. E todos estes hábitos requerem coordenações com estratégias cognitivas que estão centradas para que a alimentação seja bem-sucedida. E isto também foi marcando muito a evolução do homem do ponto de vista paleontológico, não é? Portanto, conhecemos aqui já várias relações entre aquilo que nós comemos e os nossos hábitos alimentares e também a parte mais cognitiva, o tamanho do cérebro, etc. Outra grande descoberta muito interessante que também revolucionou aqui um bocadinho a forma como nós encarávamos a alimentação para a parte cognitiva foi a descoberta da relação do DHA. Portanto, este DHA basicamente é uma sigla que representa um dos ácidos gordos ômega 3 que está mais presente nas membranas do cérebro, mas que infelizmente nós só conseguimos obter praticamente através da alimentação. Então, os cientistas acreditam que uma alimentação rica em DHA proveniente do peixe, por exemplo, que estava bastante mais presente nas populações que viviam perto das costas marítimas e dos rios, foi essencial para ajudar no processo de encefalização, ou seja, neste aumento do rácio de tamanho do cérebro para o tamanho do corpo. E por outro lado também, o aumento crescente de gorduras saturadas e trans nos últimos 100 anos, sobretudo nas populações mais ocidentais, e a diminuição do consumo destes ácidos gordos ômega 3, parece estar cada vez mais relacionada com o aumento de depressão em países como os Estados Unidos ou a Alemanha. E isto é o que a ciência também nos tem vindo a revelar e que nos mostra aqui uma relação muito, muito importante entre o consumo de gorduras, de ácidos gordos ômega 3 do nosso bem-estar mental, digamos assim. Posto isto, eu vou falar-vos aqui de algumas categorias e alguns pontos essenciais a ter em conta quando nós falamos de alimentação na promoção da saúde mental. Há algumas coisas que, como vos estava a referir, neste estudo vêm apontadas e que eu acho extremamente importantes e interessantes e que espero que vos ajudem também a perceber um bocadinho o que é que podem reforçar na vossa alimentação. Obviamente, o mais importante é terem uma alimentação que seja saudável e equilibrada, não é preciso ser uma alimentação rica nisto ou aquilo, ou de repente começarem a pensar que têm que fazer suplementação deste ou daquele nutriente, não é nada disso, mas é encararem também a vossa alimentação e pensarem, se calhar eu ainda tenho aqui alguns erros, ainda tenho realmente o consumo de algumas gorduras saturadas ou trans, e portanto vou tentar reduzir, a comer alimentos menos empacotados e alimentos mais da terra. Se calhar fazer assim um bocadinho esta transição. Mas vamos lá às áreas. Portanto, o ponto número 1 que vos queria falar é o impacto que o intestino tem aqui na parte da saúde mental, que muitas vezes nós ignoramos um bocadinho, mas a verdade é que o intestino realmente tem um papel cada vez mais importante. E agora vou-vos dizer aqui algumas palavras esquisitas, se calhar alguns dos meus ouvintes vão estar familiarizados, outros não, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vos ajudar. Então, há várias hormonas que estão presentes no intestino e nestas hormonas falo, por exemplo, da leptina, da grelina, que são as hormonas que controlam o apetite e a saciedade, um peptídeo que é o GLP-1, e até a insulina, que todos eles provaram ter influência realmente na parte das emoções e no processo cognitivo. E são hormonas que estão associadas ao intestino, que geralmente são libertadas também no intestino e que é importante nós percebermos de que forma é que elas vão realmente ter aqui um impacto. Então, começando pela leptina. Basicamente, é uma hormona que é sintetizada no tecido adiposo, portanto, na gordura, envia sinais ao cérebro para reduzir o apetite. Portanto, supostamente, quanto mais gordura nós temos, mais leptina deveríamos produzir e menos apetite deveríamos ter. Os receptores destes sinais estão localizados em várias zonas do cérebro, portanto, desde o hipotálamo, o córtex cerebral, o hipocampo, etc., o que leva os cientistas a acreditarem que esta hormona vai ter uma grande influência na plasticidade destas áreas. E como vocês, não sei se sabem, mas pronto, as membranas que estão a rodear o cérebro, muitas delas são feitas de gordura. Maioritariamente nós temos aqui a presença de gordura e de células gordas, e daí a questão do DHA também no cérebro, e portanto há uma importância muito grande aqui na plasticidade dos tecidos. Então, estudos feitos com ratinhos, por exemplo, mostraram que estes ratinhos que eram obesos, que tinham receptores de leptina um bocadinho mais disfuncionais, não é? Porque se têm muita gordura, também acabam por ter muita leptina a ser libertada, e isso vai alterar aqui a plasticidade, tinham maior tendência para desenvolver depressão e dificuldades de aprendizagem a longo prazo. Obviamente isto nós não podemos logo transferir de ratinhos para humanos, mas dá-nos aqui alguma indicação de, olha, se calhar há aqui alguma evidência de que termos gordura a mais e termos receptores de leptina a mais poderá realmente estar a causar aqui alguma tendência para maior probabilidade de depressão ou dificuldades de aprendizagem. Temos que fazer mais estudos, claro, mas é um indicador. Por outro lado, a grelina, que é uma hormona sintetizada quando o estômago está vazio, que tem o objetivo basicamente de estimular o apetite, vai promover no hipotálamo uma reorganização sináptica rápida e no hipocampo vai ter impacto na formação sináptica. Ou seja, a grelina vai diretamente ter impacto nas sinapses, que é ao nível do cérebro, e portanto vai afetar diretamente as nossas capacidades de aprendizagem e de formação de memória. Isto é muito importante para perceberem. É a hormona que controla a nossa vontade de comer, vejam só. Depois o peptídeo GLP-1, que é assim, se calhar um nome mais estranho que vocês se calhar não tinham ouvido falar, mas é sintetizado basicamente nas células intestinais, é essencial para regular o metabolismo energético, estimulando a produção de insulina no pâncreas e a entrada de glucose nas células musculares, pronto, assim, uma coisa, uns nomes um bocadinho mais estranhos, mas basicamente ele vai ao mesmo tempo ajudar a reduzir a ingestão de alimentos por ações que vai exercer no hipotálamo. Portanto, o aumento deste GLP-1 no cérebro, portanto, quando há uma libertação para o intestino, e portanto, depois aumenta também no cérebro, demonstrou ter um impacto positivo na memória espacial e da associação. Ou seja, para vocês perceberem, quanto mais GLP-1 nós temos, mais eficiente poderá então ser o nosso metabolismo energético, porque há um aumento de produção de insulina para a libertação de glucose nas células, portanto aqui fica tudo a funcionar bem, e quanto mais GLP-1 nós temos, mais impacto positivo nós vamos ter realmente aqui nas capacidades de memória espacial e de associação. Agora, por último, para falar-vos assim de coisas mais difíceis de compreender, a insulina, que se calhar vocês já associam então ao metabolismo energético, ao pâncreas, à parte das diabetes, etc., a insulina mostrou alterar a atividade sináptica e o processamento cognitivo. Portanto, a produção de insulina geralmente é estimulada pela antecipação mental de uma refeição, continuando depois a ser produzida durante a refeição e durante a digestão. E o que os estudos têm concluído é que este simples ato de comer pode modular realmente processos cognitivos. O intestino tem realmente um grande impacto na aquisição de novas memórias, no controle das emoções e nas funções cerebrais de forma geral. E é por isso que eu falo tanto no intestino, e é por isso que hoje em dia se diz que o intestino é o segundo cérebro e que realmente ele tem um grande impacto. Vocês veem que só envolvidos no processo de comer e no processo digestivo, e aqui na parte do intestino e da absorção, temos 4 componentes muito importantes com uma capacidade de influenciar positivo ou negativamente as nossas funções cognitivas e capacidades de memória. E deixo-vos aqui também o desafio de, no dia 10 de agosto, às 18h30, virem assistir ao webinar que eu estou a organizar com a Anaísa Rocha. Nós vamos falar realmente sobre o equilíbrio intestinal, sobre o impacto que a alimentação, o stress e as emoções têm no funcionamento do intestino, como é que nós podemos regular. Se vocês sentirem que estão com a barriga constantemente inchada, com flatulência, com indigestões, com alterações do trânsito intestinal, seja obstipação, sejam diarreias, etc., este é um tipo de formação que os vai ajudar bastante a compreenderem melhor o vosso corpo e o vosso intestino. Então, vai ser completamente online. Nós vamos, depois do webinar, vamos enviar os slides, a gravação da apresentação e também vamos oferecer, incluído aqui no preço do webinar, o nosso e-book com o mesmo tema, que também inclui 35 receitas, portanto assim em jeito de resumo dos conteúdos que vocês vão ter lá. Portanto, se vocês não conseguirem assistir em direto no dia 10 às 6h30, não há problema, porque podem depois assistir quando vos der mais jeito, é só inscreverem-se na mesma e poderão depois assistir. E acho que realmente vai ser bom para terem uma noção diferente daquilo que é o funcionamento do intestino, que se calhar não ligavam tanto, mas que vão perceber realmente como é que ele pode ter aqui um bom impacto. Vou deixar aqui nas notas do podcast o link direto, mas também se me seguirem nas redes sociais vão ver que eu partilho muitas vezes lá o link, ou então vão a levit.pt/loja e têm lá diretamente o link para se inscreverem no webinar. Então, segundo ponto muito importante que vos queria falar é o metabolismo energético. Então, no fundo, o cérebro consome imensa energia comparativamente com o resto do corpo. Nós sabemos que o metabolismo cerebral tem assim um gasto energético muito grande e, por isso, os mecanismos envolvidos na transferência de energia dos alimentos para os neurónios são considerados fundamentais para o controle da função cerebral e podem influenciar, mais uma vez, a plasticidade sináptica. É por isso que se acredita que os problemas metabólicos, como é o caso da diabetes, da obesidade, podem afetar realmente processos cognitivos e agravar sintomas de doenças psiquiátricas. E é por isso também que é muito importante o controle do peso e o controle da massa gorda corporal e o controle da alimentação, obviamente, quando há aqui presença de doenças do foro psiquiátrico, como é o caso da esquizofrenia, por exemplo. Terceiro ponto, muito importante, e este vai ser também um bocadinho mais extenso, mas eu acho que é um que vai ser mais fácil para vocês de compreender, que é a questão dos nutrientes. Há vários componentes nutricionais que já foram estudados e que têm efeitos comprovados para melhorar as nossas capacidades cognitivas, por isso eu hoje quero deixar-vos alguns dos principais para que vocês possam realmente reforçar na vossa alimentação. Estes nutrientes manifestam vários efeitos por regularem caminhos de neurotransmissores, as transmissões sináticas, para ajudarem aqui a melhorar a plasticidade, etc. E até a fluidez das membranas, que parecem conceitos um bocadinho mais abstratos, mas como vos digo, são coisas que estão estudadas e cada vez a ser mais aprofundadas e que realmente não são assim tão difíceis de nós incluirmos na nossa alimentação. E eu vou-vos dar exemplos tanto dos nutrientes como de onde é que os podem buscar. Então, vamos começar com o ômega 3, que já vos tinha falado aqui um bocadinho. Existem vários tipos de ômega 3, existem os dois principais, que é o EPA e o DHA. O DHA é dos que nós precisamos mais, realmente porque é o que está mais presente no corpo, e portanto, quando vocês procuram um bom suplemento de ômega 3, por exemplo, devem procurar que ele tenha um rácio de 2 EPA para 1 DHA, assim é que ele seria mais ou menos equilibrado, ou seja, o dobro da quantidade de EPA para a quantidade de DHA. E que tenha realmente sempre os dois presentes, isso é muito importante. Vou-vos deixar também aqui o link de um ômega 3 que eu gosto bastante e que tem muita qualidade, aqui nas notas do podcast, para que vocês depois possam ver. Mas nós podemos obter ômega 3 através de alimentos como o salmão, o atum, a sardinha, as sementes de linhaça, a cavala, as sementes de chia. As nozes, por exemplo, têm imensos ácidos gordos ômega 3. Portanto, como veem, até são coisas que se nós fizermos uma alimentação variada e equilibrada, nós conseguimos obter de forma até bastante fácil. Então, este ácido gordo é um ácido gordo insaturado que ajuda realmente a evitar o declínio cognitivo nos idosos. Portanto, já foi provado nos idosos ser extremamente importante para evitar o declínio cognitivo e ajuda imenso a regular o humor em qualquer fase da vida. Em estudos com ratinhos também, mostrou que ajudou a melhorar a cognição depois de lesões cerebrais traumáticas, por exemplo, imaginem acidentes de carro ou qualquer outro tipo de acidente, que provoca aqui uma lesão cerebral mais traumática. E também, nos ratinhos, ele provou que ajuda a retardar o declínio cognitivo na presença de Alzheimer. A deficiência destes ácidos gordos ômega 3 no corpo foi também associada a um risco aumentado de desenvolvimento de inúmeras doenças, como déficit de atenção, dislexia, demência, depressão, doença bipolar e esquizofrenia. Por isso vocês veem realmente o impacto que tem o ômega 3, a ingestão do ômega 3 no nosso dia-a-dia e a nossa saúde mental. Outro nutriente que vos queria falar é a curcumina. Se calhar, hoje em dia, muitas pessoas já conhecem a curcuma, já ouviram falar, já começam a ter assim mais presente, pelo menos nas minhas consultas é uma das coisas que eu falo bastante. E a curcumina é um antioxidante que está, então, presente na curcuma, que é aquela raiz amarelinha muito parecida com os gengibres, e estudos em ratos mostraram que a curcumina ajudou a melhorar a cognição depois de lesões cerebrais traumáticas e também a melhorar o declínio, a retardar, digamos assim, o declínio cognitivo na presença de Alzheimer. Portanto, é a curcuma muito associada a estados anti-inflamatórios, portanto, muito mais associada à pele, às articulações, etc. Mas agora também já se começa a ver aqui uma ponte positiva e um caminho para estudar melhor a relação entre a curcumina e a parte da saúde mental. Depois temos os flavonoides, que eu acho que é para o povo português e para o povo mediterrâneo, são muito fáceis de consumir. Os flavonoides são antioxidantes que estão presentes no chá, no cacau, no café, no ginkgo biloba, nas frutas cítricas, portanto, todos estes alimentos, de uma forma geral, nós consumimos bastante em Portugal e que mostraram que, em combinação com o exercício físico, ajudam realmente a melhorar as capacidades cognitivas. Portanto, o que é que nós podemos tirar daqui? Pessoas que sejam fisicamente ativas, até podem ser umas caminhadas, ou andarem a pé regularmente durante o dia, terem aquela meta dos 10 mil passos diários, e que bebam chá preto ou chá verde, ou consumam café ou consumam cacau, atenção, não é chocolate só, as frutas cítricas ou o ginkgo biloba, que é mais associado até aos suplementos alimentares, realmente podem ter aqui uma associação muito interessante com as capacidades cognitivas, com a melhoria das capacidades cognitivas. Depois, vitaminas do complexo B, que estão presentes em inúmeros alimentos, seja de origem vegetal ou animal, são vitaminas também com um grande impacto a nível de saúde mental, e normalmente elas são muito associadas à fadiga mental, quando uma pessoa tem que estudar para os exames, ou está a fazer um trabalho, uma tese, ou está a fazer um trabalho muito cansativo, do ponto de vista mental, obviamente. São as vitaminas do complexo B que normalmente nós recomendamos para dar mais energia, sobretudo B6 e B12, e realmente as vitaminas B5, B6 e B12 suplementadas têm realmente mostrado ter efeitos positivos na melhoria da memória de mulheres, sobretudo mulheres de várias idades. Portanto, aquilo que se tem verificado é que não interessa muito qual é que é a idade específica, ao longo do ciclo de vida estas três vitaminas têm um impacto muito bom na memória. A vitamina D, que se fala para inúmeros efeitos, não é? E agora com esta história da pandemia tem-se falado muito da vitamina D para a questão da imunidade, que é uma verdade, mas parece que realmente há aqui uma associação também interessante com a parte da saúde mental, porque há vários estudos que já concluíram que é importante, esta vitamina é importante para prevenir o declínio cognitivo nos idosos, e portanto acaba por ser uma boa via de nós pensarmos, ok, se eu estou a chegar aqui a uma idade onde eu sei que há uma maior probabilidade de declínio cognitivo a partir dos 65 anos, digamos assim, o que é que poderá fazer sentido? Pode ser suplementar a vitamina D pontualmente, ou pode ser realmente ter alguns cuidados a nível da alimentação. A melhor forma de nós ingerirmos é através de ovos, peixes gordos ou leite, mas a forma generalizada mais fácil de obter é através da exposição solar, e portanto se calhar 15, 20 minutos com a exposição solar dos membros superiores, sobretudo do rosto, do pescoço, são boas formas de nós realmente sintetizarmos esta vitamina. Não custa muito, e a pensarmos que se calhar no verão nós conseguimos sintetizar muito, mas passamos muitos meses de inverno e sobretudo os idosos que estão um bocadinho mais resguardados e mais em casa, não estão a sintetizar tanto. Então é se calhar também uma forma de incentivarmos aqui umas caminhadas diárias, que pode ser uma boa forma de irmos buscar esta vitamina D. Temos também a vitamina E, que em estudos com ratinhos mostrou que ajudou a melhorar a cognição depois de lesões cerebrais traumáticas também, e a retardar o declínio cognitivo na presença de Alzheimer. Então nós podemos encontrar esta vitamina em alimentos como espargos, nozes, abacate, espinafres ou sementes de chia. É uma vitamina lipossolúvel, portanto estará maioritariamente em alimentos que sejam um bocadinho mais gordos, e depois também aqui há alguns vegetais. Depois temos a colina, que é uma vitamina, mais uma vez, do complexo B, que tem provado ajudar a melhorar as capacidades cognitivas e que nós podemos encontrar maioritariamente na carne ou na gema de ovo. O cálcio, que geralmente é associado muito aos ossos e aos dentes, tem aqui uma desvantagem no caso da saúde cerebral, da saúde mental, digamos assim. porque os estudos têm mostrado que níveis muito elevados de cálcio no sangue foram associados a um declínio cognitivo mais acelerado nos idosos, e por isso peço-vos para terem atenção quando fazem suplementação de multivitamínicos e minerais, por exemplo. Às vezes, quando nós precisamos de suplementar um determinado nutriente, é muito mais interessante verificarmos qual é o nutriente em questão que nós realmente precisamos do que estarmos a fazer uma suplementação de tudo em quantidades que geralmente acabam por ser muito elevadas quando a nossa alimentação já tem os níveis que nós precisamos. E, portanto, se calhar não vale a pena estar a fazer aqui um excesso de ingestão de cálcio ou de vitaminas de complexo B ou vitamina C ou o que for. É importante termos atenção e fazermos suplementação o mais adequada possível. Até porque nós na alimentação temos várias fontes de cálcio, sobretudo na alimentação mediterrânica. Se consumirmos vegetais de folha verde escura, como é o caso dos espinafres, grelos, nabiças, brócolos, etc., tem aqui muito cálcio. E depois também as sementes, por exemplo, as sementes de sésamo também têm bastante cálcio, são uma excelente fonte. O zinco tem aqui também uma associação interessante na parte dos idosos, porque uma redução do consumo de zinco foi associada realmente a um declínio cognitivo mais rápido nos idosos, e é importante percebermos que o zinco está presente um bocadinho em todos os alimentos, mas está sobretudo presente em alimentos que sejam mais integrais, e se calhar em alimentos que podem não ser tão consumidos por idosos por causa da questão da mastigação e alguma possibilidade de dificuldade de deglutição. No caso dos frutos secos, no caso das sementes, cereais mais integrais, por exemplo, aveia integral, sei lá, as farinhas mais integrais dos pães, de espelta, centeia, etc. E é por isso que, para que haja uma boa ingestão de zinco ao longo de todo o ciclo de vida, nós devemos também procurar ter presença de alimentos integrais, não digo todos, mas termos sempre algumas opções mais integrais na nossa alimentação. Nós sabemos que níveis muito baixos de selênio ao longo da vida foram associados a baixas capacidades cognitivas, e é importante percebermos que o selênio também está um bocadinho por vários alimentos, sobretudo os integrais, os frutos secos, etc. As castanhas do Brasil são consideradas a melhor fonte alimentar, uma das melhores fontes alimentares de selênio, porque 3 castanhas do Brasil por dia dizem que têm a dose diária recomendada de selênio. Obviamente isto depende muito, porque nem sempre são 3, calhar às vezes é preciso 4 ou 5, mas para terem assim uma ideia. E depois também encontramos nas sementes, na carne, no peixe e nos ovos. Agora, por fim, queria falar-vos do ferro. Nós associamos muito o ferro às mulheres, e a verdade é que não só na parte da saúde energética, sanguínea, etc., o ferro também tem uma ligação muito importante à parte cognitiva, e houve um estudo que mostrou que o ferro permite melhorar a função cognitiva em mulheres, sobretudo nas mulheres mais jovens. E nós podemos encontrar ferro na forma mais fácil de absorver, portanto na carne e no peixe, mas também numa alimentação que seja um bocadinho mais de base vegetal, encontramos nas leguminosas, nos vegetais de folha verde escura, ou em alimentos como a beterraba, por exemplo. E, como vos disse no início, é claro que estes devem ser alimentos, ou nutrientes, vá, digamos assim, porque falamos em nutrientes. Devemos ingerir estes nutrientes de uma forma equilibrada na alimentação, procurar ter uma alimentação que seja variada, que seja completa e que tenha um bocadinho de tudo. É a forma mais fácil de nós termos todos estes nutrientes e não precisarmos de suplementar. Mas, obviamente, é importante que percebam que, se calhar, há fases da vida em que pode haver ali um grande déficit de consumo. Ao fazermos análises, percebemos que estamos com muita falta de vitamina D, e isto acontece muito frequentemente, ou de ferro, ou de cálcio, e isso são coisas que são fáceis de nós corrigirmos e depois pensarmos: ok, agora vou suplementar para corrigir estes valores, e depois como é que eu posso mudar os meus hábitos alimentares para ir de encontro a isto, ok? Espero que, pelo menos aqui com estas guidelines, ou pelo menos com esta informação dos nutrientes, vocês tenham conseguido perceber um bocadinho melhor por onde é que podem ir para procurar estes nutrientes e que tipo de alimentos é que podem reforçar, porque, como vos digo, a ideia realmente é que a alimentação seja suficiente para suplantar tudo isto e para prevenir todas as possíveis carências que se possam ter ao longo de fases da vida, ok? Quarto ponto muito importante. Vou-vos falar um bocadinho de restrição calórica e se calhar vão já ficar zangados. Mas a verdade é que alterar o conteúdo calórico de uma dieta ou de um padrão alimentar é uma das formas que pode realmente afetar positivo ou negativamente a capacidade cognitiva. Então, há aqui uns estudos novos que têm indicado que os processos metabólicos que são iniciados quando se usa energia nas células, portanto na mitocôndria, podem afetar a plasticidade sináptica e, por consequência, a função cognitiva. Por exemplo, um excesso calórico pode aumentar a vulnerabilidade das células cerebrais através do aumento da formação de radicais livres e, consequentemente, causar mais stress oxidativo. Então, nestes casos, uma restrição calórica moderada, obviamente, não estamos a falar de repente comer 500 calorias por dia, nada disso, mas para uma pessoa que está a comer muito, fazer uma restrição calórica para ingerir aquilo que é apenas o adequado para si, vai ter realmente, ou poderá ter um impacto positivo, não só a regular a composição física e a reduzir o teor de massa gorda, mas também a reduzir os danos oxidativos causados no cérebro pelo excesso calórico e também pelo excesso de possíveis nutrientes que não são tão interessantes, como é o caso das gorduras saturadas ou trans. E atenção que, quando nós falamos em excesso calórico, isto não significa que seja realmente só nestas gorduras trans ou gorduras saturadas, porque nós vemos uma grande tendência para começarmos a comer bem, mas também vemos boas receitas, digamos assim, com valores calóricos extremamente abusivos para aquilo que seriam as necessidades calóricas de muitas pessoas. Então o que acontece é que nós até podemos estar a comer bem alimentos saudáveis, mas é muito diferente fazermos uma papa de aveia que tem manteiga de amendoim por cima e tem uma banana e tem granola por cima e tem uma série de coisas que vão fazer com que ela se calhar tenha 500 ou 600 calorias, ou consumir uma papa de aveia feita como é a forma tradicional, que é bebida vegetal ou leite com a aveia, e isto que se calhar tem 200 calorias. Portanto, às vezes estamos a falar de uma redução calórica e se calhar vocês pensam logo que, ok, são aquelas pessoas que comem muito mal. Não, também podem ser pessoas que até comem bem, mas que se calhar estão a comer um bocadinho mais para aquilo que são as suas necessidades. Isso é importante perceberem. E há outra coisa que também vos queria referir, que é, há aqui uns estudos que têm sido feitos em homens e mulheres de meia idade que estão a chegar à conclusão que o número de calorias e o tipo de calorias ingeridas são cada vez mais importantes para a manutenção da saúde cerebral. Então aqui sim entra aquele conceito daquelas pessoas que fazem dietas na base da contagem calórica, não é? Que se calhar temos que desmistificar, porque não basta consumir 1500 calorias por dia, é preciso perceber que tipo de nutrientes é que são estas 1500 calorias, serão os nutrientes necessários para mim? Porque o que acontece é que nestas contagens calóricas muitas vezes nós vemos, ok, o que me interessa é consumir 100 gramas de hidratos de carbono, 70 de gordura e 60 de proteína, e fazer 1500 quilocalorias por dia. Mas destes hidratos de carbono eu posso estar a comer bolachas e açúcar, posso estar a comer gorduras e a fazer o valor do dia em gorduras saturadas que são nessas bolachas, posso comer proteína porque consumo salsichas ou fiambre. Portanto, não quer dizer que eu esteja a fazer um bom padrão alimentar, apesar de estar a cumprir os números. Nós não somos calculadoras e o nosso organismo não funciona com base em números. Portanto, estes são conceitos que acho que é muito importante desmistificar, porque para a nossa saúde cognitiva, realmente nós temos que dar não só um aporte calórico adequado, como um aporte calórico de qualidade e escolher alimentos que realmente sejam bons para o nosso organismo. Outra coisa que vos queria falar, e agora sim, vamos passar ao último ponto, porque acho que já vos dei aqui muita informação sobre a qual vocês agora vão ter que pensar um bocadinho, é a questão da epigenética. E isto eu acho que é fascinante, porque vários estudos têm apontado para a possibilidade de os efeitos da alimentação na saúde mental poderem ser transmitidos de geração em geração. Ou seja, eles indicam que as escolhas alimentares são cada vez mais importantes para determinar os eventos epigenéticos e a modulação de determinadas doenças. Por exemplo, houve aqui um estudo super giro, feito na Suécia durante 100 anos, que concluiu que uma pessoa podia ter maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 ou sofrer de morte precoce se os seus avós tivessem vivido em tempos de abundância alimentar, em vez de tempos de escassez. Porquê? Porque nesta abundância alimentar poderiam estar ou a comer a mais ou a comer coisas menos boas, e isso teria impacto duas gerações depois. Estas conclusões são cada vez mais importantes para nós percebermos e para nós irmos sedimentando, para percebermos como nos devemos comportar face à alimentação. Porque eu vejo muitas vezes pessoas em consulta que resolvem mudar os hábitos alimentares e ser mais saudáveis depois de terem filhos, e isso, por muito nobre que sejam, por muito nobre que seja essa decisão, porque querem dar o melhor aos bebés, aquilo que nós devemos pensar é que, na verdade, o que vai influenciar mais o código genético deste bebê e a epigenética e etc., não é só aquilo que ele vai comer já vivo, ou já, digamos assim, já cá fora da barriga da mãe. Vai influenciar tudo aquilo que a mãe fez e que vai transmitir ao bebê, a mãe e o pai, não é? Obviamente. E, portanto, todo o nosso tipo de comportamento, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o exercício que fazemos ou não, tudo isso realmente vai ter um impacto positivo ou negativo nos nossos filhos. E, portanto, o que devemos fazer é, se temos esta preocupação e se realmente pensamos, eu quero dar o melhor, quando for pai ou quando for mãe, quero dar o melhor ao meu bebê. Então, temos que começar a mudar já, mesmo que só queiramos ter filhos daqui a 10 anos. Isso é muito importante perceber. E realmente compreendermos que se não fazemos nenhum tipo de escolha alimentar, se pensamos que somos daquelas pessoas, eu nunca tive problemas com a imagem, sempre tive um corpo saudável e portanto como de tudo. Se calhar o comer de tudo, em algumas pessoas pode significar que a pessoa até come realmente um bocadinho de tudo e varia muito a alimentação e tem um aporte energético adequado. Para outras pessoas, se calhar não, significa que comem muito mal, independentemente de serem magrinhas, e portanto está aqui um ponto a melhorar. Se temos excesso de peso, podemos pensar, ok, está na altura de começar a tentar fazer aqui uma melhoria da minha ingestão calórica, se calhar tenho que ajustar aqui algumas coisas, e sobretudo, e isso eu vejo imenso em consulta, eu recebo imensas pessoas que fazem uma ingestão alimentar de qualidade, realmente comem bem, mas queixam-se que não conseguem perder peso. Porquê? Porque ainda não descobriram exatamente o que é preciso para que o corpo rentabilize a sua massa gorda e para que não estejam a comer para fazer engordar ou manter o peso a mais que têm. Pronto. Então, acho que é muito importante percebermos isso e espero que neste episódio vos tenha ajudado realmente a olhar para a saúde mental de uma perspectiva um bocadinho diferente e a perceber que a alimentação realmente tem um grande impacto e que se nós sentimos aquela sensação de brain fog, que há uma das sensações que acontece mais assim em quando há alguma alteração cognitiva leve, ligeira, digamos assim, mas que nós associamos logo à alimentação, é aquela coisa de uma espécie de nevoeiro. Nós não conseguimos exatamente classificar, mas é quando não temos muita clareza de pensamento, não nos conseguimos focar, parece que a memória começa assim a esvair-se um bocadinho, mas não é nada que propriamente seja preocupante. Isso é um sinal inicial de que alguma coisa não está a correr bem e muitas vezes tem início no intestino e é ali que nós temos que ir corrigir primeiro. O não dormirem bem, o pensarem, bem, eu se calhar dou aqui 100 passos por dia, sobretudo na quarentena, ficaram fechados em casa, não andam quase, e pensarem, eu para ser considerada uma pessoa ativa tenho que ter 10 mil passos por dia, se for avaliar só pela questão do andar. Então, ok, vou se calhar começar a fazer mais caminhadas. Isso é uma coisa que não custa nada. Podem começar por 25, 30 minutos por dia, depois vão aumentando devagarinho. As caminhadas ao ar livre até vos vão permitir sintetizarem mais vitamina D, isso vai ter um impacto muito melhor também na função cognitiva. Portanto, há várias coisinhas que podemos ir começando a fazer para melhorar e que realmente, se temos problemas aqui de saúde mental, e eu digo-vos, eu recebo imensas pessoas e muitas vezes têm assim algum estigma em dizer ou sentem-se desconfortáveis e quando tomam algum tipo de medicação querem dar a entender que querem tirar. Claro que nós não queremos ficar dependentes de medicação, mas a medicação também pode ser importante numa determinada fase da vida, não é? Para nos ajudar até que nós consigamos recuperar, consigamos dar a volta, consigamos se calhar mudar aqui alguns comportamentos, seja a nível da alimentação e estilo de vida, seja até de socialização, porque isso depois também é muito importante, a forma como nos relacionamos com os outros e a forma como nos sentimos também apreciados e a forma como vivemos, etc. Portanto, são vários fatores que são importantes. Agora, espero que vos tenha conseguido dar aqui algumas luzes, que não tenha sido demasiado abstrata nestes conceitos e realmente que vocês tenham gostado deste episódio. Obrigada e até para a semana.